Não por causa da imprensa, é o Petralha. Ele faz da cabeça dele coisa o que ele
dele,
quer.
É coisa dele, coisa dele.
E bem ou mal.
E vou falar com você, acaba o Bruno falou uma coisa que é verdade. No final da história, os clubes que funcionam no Brasil são os clubes de dono.
Mesmo que não seja um dono oficial.
É, então o Sete Câmara, ele é dono do Atlético. O Petralha é dono do Atlético Paranaense. O Andrés é dono do Corinthians. Hoje, o Palmeiras,
o patrocinador
é o dono.
E o Corinthians funciona?
Não, o Corinthians ganhou pra caramba.
Mas até
mas funciona com esse pessoal, entendeu?
Nos últimos três anos.
Não, então, mas ganhou, eu quero dizer, ganhou com esse pessoal.
Mas até explicando o que eu falei, assim, eles não são donos oficiais, mas por um tempo eles funcionam como líder político. Como o Juvenal, por um tempo, funcionou no São Paulo. Mas o problema é que eles também geram um desgaste. Aí, quando passa do tempo, vira uma coisa trágica, mas também quando tem uma rotação grande no poder, e tem o presidente e tem o líder político, que são coisas diferentes. Quando não existe um líder político, e hoje no Corinthians o líder político é o Andrés, no São Paulo não existe, desde que o Juvenal saiu. O presidente vai ter um, não tem. Quando tem uma briga pela liderança política, aí fica pior, porque o cara que tá lá, quer se manter, tem medo, quando toma pressão, ele troca tudo.
Ou seja, o líder, o dono do clube que não é dono, é um problema. Por isso que eu falo, o dono de empresa, a empresa é...
...e da Conmebol Sul-Americana.
Opa, você tá sonhando em viajar? Olha essa promoção incrível! Quem comprar 4 pneus Continental mais serviço com o voucher, você pode ter R$300 de desconto. Confira o regulamento em milmotivoscontinental.com.br e participe. Continental, pneus de tecnologia alemã. E no trânsito, gentileza e segurança andam juntas. Ô, gente, o Corinthians e Santos, eu não quero nem falar do jogo em si, que a gente já falou bastante. Mas o.
Deixa não, mas o jogo em si, teve erro, né? Eu acho que o goleiro falhou, não sei, não achou, não?
Sim, sim. Não, mas eu queria que falasse o que isso significa como projeção de futuro, esse empate. Porque aí o jogo já foi, a gente já falou bastante e tal, mas em termos de projeção de futuro, o que significa? O Corinthians, o Coelho realmente não vai conseguir dar jeito, vai ter que mexer, o Santos tem que com essa dificuldade de elenco, enfim, o que vocês projetam em cima do que nós vimos ontem de Corinthians e Santos?
Eu vejo assim, vai ter eleição no Corinthians, ver quem vai ganhar, se é oposição ou se a situação continua com o Duílio, fazer o máximo para que o time não corra risco de cair, porque tem esse risco também. E o ano que vem, depois de terminar o Brasileiro, termina em fevereiro, né, Zé? Já ir pensando. Já ir pensando pra mandar ali a metade do grupo.
Peraí, dá um tempinho. Por favor, Bruno, dê a notícia.
Aqui, ó. Ramon Menezes demitido do Vasco.
Falei?
Não, gente, isso falando, aí. Não,
é brincadeira.
Tô falando, é uma piada. Erro do Ramon foi o erro do
foi começar bem o campeonato.
O Milton Mendes, quando ele botou o Santa Cruz na liderança, quando caiu pra quinto lugar, mandaram ele embora.
Olha, tá
pensando o quê?
Se ele fica lá perto. Bruno, olha aí, o Vasco, cadê a tabela? Tá na tabela, não.
Daqui a pouco a gente fala de Santos e Corinthians. Isso aqui merece
combinar. O Vasco não tem um jogamento?
Sim, jogo.
E esse jogo é com o Palmeiras, que é a primeira rodada. Uma suposição, em São Januário, que nem o Botafogo teve a capacidade de ganhar do Palmeiras ontem. O Vasco também pode jogar em São Januário.
Pode ganhar do
Palmeiras. Pode ganhar. Ganhando esse jogo, olha pra onde que o Vasco vai.
Ele pula lá pra sexto lugar.
É brincadeira.
Pô, sexto lugar, se você chegar pro Vasco, o time que caiu três vezes nos últimos.
Sexto lugar tá na Libertadores.
Desde 2008, sabe, três
caiu três vezes. Sexto lugar pra ele, tá Libertadores. Ótimo, pô.
Lógico. Ó, Ramon, no Vasco. 8 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Pro time que o Vasco tem, cara, tá bom demais.
Nossa, essa posição, olha, o Vasco não vai cair.
O próximo jogo é contra o Flamengo, né?
É contra o Flamengo?
É.
Sábado.
Contra o Flamengo, sábado. Então, agora vai ganhar, saiu.
Agora vai pedir pra onde ele quer ir mesmo. Lá pra baixo, ficar lá com o Botafogo.
Gente do céu.
Eu falei aqui,
não dá pra levar a sério uma coisa dessa? Você pode levar a sério um time desse? Pode. Não pode.
E o cara com identificação, com
clube. Aí não adianta vir com a história. A história é maravilhosa. A história é história. A história já foi. O Expresso da Vitória dos anos 50.
4 jogos sem vencer.
Isso é reflexo daquilo que a gente falou.
10.
O Vasco teve um dono, que era o Eurico Miranda. O dono fez e pintou e bordou. Não deixou nenhum tipo de sucessor e fica isso aí.
Você e o Bruno falavam agora há pouco de donos que não são donos oficialmente. Né?
Isso.
Quando você... É difícil, eu falei outro dia que é difícil você encontrar um grande administrador. Um presidente chega, assume, ou um diretor, que e demonstra competência. Porque muita gente quer ser presidente de um clube, mas não sabe gerir futebol. Não sabe como é duro você administrar futebol. Aí o cara chega e não consegue trabalhar. Quando encaixa um que chega e sabe trabalhar, e faz um grande trabalho, é justo que ele fique sei lá, pelo menos 4 anos, 5, não sei. O grande pecado desses, entre aspas, donos, é que eles não querem sair nunca mais. Aí todos eles, você pode pegar aí vários presidentes campeoníssimos, saíram execrados, por quê? Não souberam sair. Não souberam a hora certa de sair.
Não, ficaram, e eles anulam qualquer liderança tempo. Nova que pode aparecer. Em vez de ele colocar junto, ele só deixa medíocre. Ele deixa os medíocres
pro futuro. Então, né? Assim, todo mundo sabe, ó, carinho, torço pro Corinthians, carinho maior, pro Vitória, me deu oportunidade, gosto do Corinthians. Você vê que eu gosto do Santos jogar, gosto de ver o Santos jogar.
É verdade.
Falo direto. Então, por exemplo, eu já torço contra o Guardiola porque eu gosto do Kroft, mas o Guardiola é o que o Guardiola faz também, que não é um super time, não. Você pega assim, pô, são todos jogadores. Aí eu digo, não, tem que torcer contra o Guardiola porque tem que ter rival. Precisa todo mundo unanimidade.
E o único time, top é o De Bruyne lá.
Aí eu gosto do Real Madrid porque eu sei que o time do Barcelona é de família, os caras jogam uma toqueira. Tá vivendo um mau momento, pô, mas tem um Messi lá. Mas tem alguns times que faz que você torça contra mesmo por essas atitudes. Por exemplo, eu joguei no Goiás, joguei uma Libertadores no Goiás e fui campeão goiano. Aí quando você vê que o Ney Franco subiu ano passado com o Goiás, pegou o time que quase ia pra terceira, ele sobe com o time, ganha o campeonato goiano, e os caras mandam o cara embora, parecendo que o Goiás. E o Goiás ainda tava. Teve aquele negócio do jogo que os atletas pegaram tudo, que não teve jogo contra o São Paulo.
Isso.
Tudo. Faz com que você. Alguma atitude de clube faz com que você não, comece a torcer.
Merece cair.
Entendeu? Olha uma atitude dessa pro Vasco. Eu tava achando que o Vasco tava tão legal assim. Pô, o Vasco é a quarta maior torcida do país, tá voltando e então, tal, assim, chegando.
Fez jogos legais. É.
Aí o cara toma atitude. Você começa a torcer pro presidente desse do Vasco?
Não, claro que não. Claro que não. E outra, e tá na cara que ele vai ferrar o time. Tá na cara. Mesmo. Ele não vai trazer um cara que vai dar pro Vasco que o amor tava dando.
Eu vejo
ele entrevista... deu satisfação pra qualquer bando de idiota que tava
comentando em volta. Eu vejo entrevista do presidente do Fortaleza.
Ah, então, assim, pô, outro nível.
Aí você começa a torcer, pô, o cara tem ideia, você vê o time jogar, você torce também.
E mas, olha, mas agora tem uma coisa muito séria. Mas o Rogério não, promete muito, sabem, Zé.
Porque o Vaz demitiu o Ramon, porque vai trazer o Klopp ou o Guardiola.
Pode ser. O Rogério, e a gente espera que ele seja realmente um grande treinador, tomara que seja, eu gosto das ideias dele, eu aposto muito das ideias dele, mas eu tenho muitas dúvidas se o Rogério trabalhando num sistema como esse, tipo Vasco, o próprio São Paulo, que agora o São Paulo tem um ano, a gente tem que respeitar essa atitude, mas do jeito que os caras mudam o técnico num Goiás,
viu, Cruzeiro?
A gente eu não sei como é que vai ser o trabalho dele, por isso que eu falo, o Rogério pra mim deveria embarcar direto pra Europa, porque aqui se ele cair nesse sistema ele vai ter problema. Uma coisa é trabalhar num time que tem gestão, que tem ideia, que abre o trabalho pra ele fazer, né? Que eles são parceiros. O Rogério, presidente do Fortaleza, o Bruno pode falar melhor que qualquer um. Eles são parceiros. O Rogério tem liberdade pra errar, pra acertar, pra fazer. Eles estão discutindo um projeto juntos. Agora você pega um trabalho como esse do Ramon. O que ele pode fazer mais?
E esse presidente do Vasco, ele é todo envolvido em confusão, um monte de coisa. Voltou, ele quer aparecer de novo.
Agora, essa questão da eleição nesse final de ano, há uma diferença em relação às outras eleições. Por causa da pandemia, não vai ter parada. Não vai ter aquela... Acaba o Campeonato Brasileiro, tem um mês de férias, depois tem alguns dias de treinamento e começam os campeonatos regionais. Nada disso. Ou seja, o presidente vai assumir dia 1º de janeiro no meio do Campeonato Brasileiro, claro. Com o Campeonato Brasileiro andando, com Libertadores andando quem tá na Libertadores, com Copa do Brasil andando para quem tá na Copa do Brasil. E aí, assim, muita gente vai chegar, não quer trocar treinador agora, porque o cara que assumir vai chegar para fazer modificações. Será que esse presidente que vai assumir tem condição de chegar mexendo no meio do campeonato? Chegar e falar, não, agora vou mudar tudo, vou mandar todo mundo, igual falam do São Paulo. Vai chegar, vão limpar a casa, vai mudar tudo. O cara vai mudar tudo.
No meio tá do Campeonato lugar, Brasileiro?
Com o time, por exemplo, no G4 do Campeonato Brasileiro. Então, eu não sei se é assim, por exemplo, não dá pra trocar agora, tem que esperar a eleição.
É que nem esse cara aí que trocou o Ramon. Eu quero ver como é que ele vai fazer. E aí, quer apostar, quer saber o motivo da saída dele?
Tem eleição.
Perdeu o vestiário. O Ramon, sabe como é
ou
que eu imagino?
Brigou com o diretor.
Não, você sabe como é que eu imagino o que quer perder o vestiário? O cara tá segurando uma casinha cheia de gente dentro, segurando num rio. Tá segurando ali com a corda. Aí escapou, ele perdeu o vestiário. Ah, outra coisa que se fala nos bate-papo de boteco é não deu padrão de jogo. O que é isso?
Talvez os times carioca, fora o Botafogo, que não tá jogando bem, mas tá lá embaixo, tenha começado, tipo o Flamengo, né? O Vasco e o Fluminense começou o campeonato muito bem. Onde tá o Fluminense sexto?
Tá ótimo.
O
tá
Vasco bom, tá ali. Caramba, Fluminense. Mas você sabe que eu tinha colocado o Fluminense entre os do. Brigando lá pelo G6, pelo menos. Por causa do
Nair. Começado
por causa do Nair, eu coloquei. Eu gosto do trabalho dele. Ah,
mas ele teve ameaçadíssimo.
Teve, mas todos, né?
Tirando quando foi eliminado pelo Atlético Goianiense da Copa do Brasil. Todos. Quando o Fluminense foi eliminado pelo Atlético Goianiense da Copa do Brasil, teve uma cornetagem enorme em cima do Odair Helman. Existe muita também falta de noção da realidade, né? Isso é uma coisa de louco. O Vasco da Gama é um time gigante historicamente, mas já há mais de uma década é um time que
briga
para não cair, que quando faz uma campanha muito boa é meio de tabela. Com uma outra exceção aí, o Vasco teve um sétimo lugar em 2017, que até deu vaga na pré-Libertadores, porque tem muita vaga. Isso foi super exaltado. Um time como o Vasco hoje, um sétimo lugar, é algo enorme. Ano passado o Luxemburgo foi muito elogiado no Vasco e ficou em 12º. E foi, nossa, que trabalho.
Esses pontos que ficam do rebaixamento. Esses pontos que ficam na história. História é história, já foi. Vale hoje. História é história. História do São Paulo ninguém apaga, do Vasco ninguém apaga, do Santos ninguém apaga. Mas também a mediocridade atual ninguém apaga também. Mas
nós tivemos o absurdo há poucos dias atrás de grande parte da torcida do Grêmio pedir a cabeça do Renato Gaúcho.
Como é que é a relação o Rogério Ceni com o Marcelo? Porque isso é importante saber para ver se ele vai ter esse respaldo em qualquer lugar que ele venha. Esse é o ponto.
Não, eles são amigos mesmo, assim, claro.
Mas em termos profissionais mesmo.
Sim, e assim, até não tem problema. O Marcelo me falou algumas coisas que acho que não tem nenhum problema falar. Da saída do Rogério do Fortaleza, por exemplo, quando ele foi pro Cruzeiro. Ele falou que foi um papo na casa de um dos dois, não lembro de qual dos dois, assim, de mais de 2 horas, e de trocando ideia. Não foi assim um papo para tentar convencer o Rogério a ficar. Claro que ele queria que o Rogério ficasse, mas um papo assim, do que você vai encontrar lá, como que vai ser, é diferente daqui, aqui é de um jeito, lá é de outro, aqui você com... a gente fez uma parceria boa, você consegue ter eu consigo fazer o que você está pedindo, você participou de várias coisas aqui, em outros lugares é diferente, mas uma coisa assim, de boa, assim, uma coisa, ok, você decidiu sair, ok, mas nós somos amigos, vamos trocar ideia sobre o que vai acontecer na sua vida agora. Tanto que ele voltou logo depois. Assim, é uma relação de confiança mesmo, de um com o outro, que não é todo treinador que vai trabalhar também no Fortaleza que vai ter essa relação com o presidente, não dá para garantir isso, porque são pessoas diferentes. Mas o Rogério tem hoje no Fortaleza uma situação que, além do trabalho dele, que é bom, claro, uma situação de tranquilidade. E o Rogério, nas 2 vezes que trabalhou fora do Fortaleza, e não por culpa dele, eu não estou dizendo que o Rogério só está trabalhando bem porque tem esse clima, mas ajuda. Nas 2 vezes que ele saiu de lá, ele não conseguiu trabalhar por muito tempo porque o sistema é assim, não porque ele não seja competente, ele é muito competente.
E esse respaldo
São Paulo
é muito
e Cruzeiro.
Difícil. E esse respaldo tem a ver com o resultado.
Mas eu acho que o Cruzeiro você tem que colocar numa caixinha à parte. Que ele foi pegar um Cruzeiro no momento bem atípico.
Sim, mas e o São Paulo?
Bem atípico.
E o São Paulo?
Mas cabeça,
era a casa dele.
São Paulo está no momento atípico uns 10 anos.
Por exemplo, assim, a gente acabou de dar um exemplo aqui que o cara, ele gera o Atlético Paranaense como ele quer. Mas ele fez uma sacanagem com o Dorival Júnior, que foi um absurdo.
Absurdo.
O Dorival foi campeão paranaense. Não estava mal na Libertadores, bem no campeonato, pegou um coronavírus.
Verdade.
Quando vota, aí se fala, tem um Paulo André que é braço direito do cara e manda o Dorival embora do...
Não teve
logo. Do nada, entendeu? Vai entender.
Vamos pro intervalinho, a gente volta já. Ok, pessoal, de volta com o Esporte em Discussão. Obrigado pela grande audiência que a gente está obtendo hoje. Um grande abraço para vocês. A gente estava falando de Corinthians e Santos quando fomos atropelados com a notícia da imbecil demissão do Ramon. Em termos de futuro, gente, o Santos, ele perde jogadores para a seleção, normal, vai continuar perdendo, aquela história que o Vampeta falou, e vai acontecer bastante. E Corinthians...
mais na frente vai perder jogador para sub-20 também, isso, o Caio isso, Jorge, né?
Isso.
Foi o convocado.
E o Corinthians do Coelho. O Corinthians do Coelho não tem jeito mesmo, vocês acham que não tem jeito, e o Santos, como resolver essa situação, se é que tem alguma solução?
O Coelho vai se mantendo, né? Tá ali, é a mesma coisa. Se perde ontem, que eu acho que o goleiro do Santos falhou, muito bom goleiro, Mas falhou no lance do gol.
Acontece.
É normal.
Vai falhar outra vez.
É goleiro, é. E aí pede, hoje já estaria aqui, ó. Tem que trazer um treinador, mas teve um empate, os caras vão agora ver esses dois jogos fora de casa. Quando joga dois jogos fora de casa, Ceará e Atlético Paranaense. E aí pra fechar o turno. Eu acho que até fechar o turno, o Coelho fica. Eu acho que ele fica até fechar o turno.
Até fechar o turno. E qual é a expectativa?
Olha, eu acho que o Corinthians ganhou mais um problema, que é o Danilo Avelar. Eu não sei se já saiu o resultado do exame dele, o Diogo, se o pessoal deu alguma coisa aí, mas...
Foi joelho, né, Zé?
É, joelho, contusão séria.
Na hora, ontem eu falei que era
cruzado. É, estão achando que... O médico do Corinthians falou que tem suspeita de ligamento cruzado.
Eu falei na
aí,
hora.
Aí ontem. Só tem o Bruno Mendes. Estão até falando na volta daquele Marlon. O
Marlon, que tá no Cruzeiro.
Tinha ido pro Cruzeiro e a Ponte Preta tava contratando, né? Que o Corinthians talvez peça por falta, por não ter outro, né? Ou seja, é mais um pepino. Eu acho que agora o Andrés vai acelerar o processo de contratação mesmo de um treinador independente de eleição. Porque aquela tática de dar a cabeça do Thiago Nunes, que a torcida está pedindo, e bota alguém caseiro para tentar uma sobrevida ou tentar ir enrolando até a eleição, parece que não está funcionando. Ele vai ter que procurar alguém. Alguém para vir e assumir o Corinthians, e esse alguém aceitando que com a mudança da presidência ele possa ser demitido. Não acredito que aconteça.
Mas aí é até uma justiça com o Coelho que pega esse pepino e aí vai ficar, o Coelho não funciona, não sei o que, de repente até que não é um problema para a sequência de carreira
do cara. Quando você tira o Thiago Nunes, você tira com a expectativa de mudar alguma coisa. Se não muda nada,
não mudou nada.
Aí qual é o que que se pensa? Ah, não mudou nada porque não contratou outro treinador. Sim. Colocou um interino, e o interino dessa vez não está funcionando, não está dando certo. Então eu acho que a repercussão para o lado do Corinthians é esse aí. De acelerar talvez, dizem que o Andrés já está fazendo contato com alguns nomes aí para assumir como treinador da equipe do Corinthians.
A derrota do Klopp, eu achei que teve a ver que ele está com a cabeça meio voltada para o Corinthians, aquele 7-2 lá.
Uma notícia do Santos, né, o Diogo Mesquita mandou aqui, ó, o Raniel teve alta do hospital Sírio-Libanês e a partir de segunda-feira ele vai fazer fisioterapia no CT Repelé, que teve uma trombose.
Que bom.
Então teve alta o Raniel. E sobre o Corinthians, eu acho que ele...
E o Santos também, por favor.
E o Santos também, que foi o jogo de ontem. Eu acho que o Corinthians tem que trazer um treinador. Eu acho que o Corinthians... Eu acho que nenhum time... Hoje o Corinthians não joga mais que nenhum time da Série A. Acho que nenhum time da Série A tá jogando menos que o Corinthians. Talvez igual, assim... Talvez o Goiás jogue igual ao Corinthians, o Coritiba.
Então a dificuldade
O Corinthians dá pra dizer que talvez tenha o pior desempenho da Série A.
E se você comparar com o Corinthians com essas equipes, vamos dizer, que de orçamento menor de tamanho, que se for ver ali, o aproveitamento dele é pior então. Quer dizer, ele tá pior do que os outros, porque ele tinha condição de entregar mais.
Nesse momento, analisando jogo só, desempenho, não projeção, analisando futebol de algumas rodadas, a briga do Corinthians é pra não cair.
É. Por bola. Se tiver algumas combinações de resultado agora à noite, você sabe que o Corinthians pode entrar na zona de rebaixamento?
Hoje. O que
é
que precisa acontecer?
Precisa acontecer um empate do Ceará com o Atlético Paranaense.
É onde o jogo?
É lá no Paraná.
Lá, em Curitiba. É porque Atlético e Ceará
E uma vitória do Red Bull.
Contra o Inter,
o Corinthians entra na zona de rebaixamento.
Onde é?
É Red Bull.
Em Red Bull?
Em Bragança. Porque Atlético e Ceará tem 14 pontos e o Corinthians tem 15. E se empatarem, vão para 15, mas eles têm quatro vitórias a mais. Quatro vitórias
e o Corinthians. Bull passa.
O Corinthians só tem duas vitórias no Campeonato Brasileiro.
E o Red Bull, se ganha, passa o Corinthians.
Apesar que o Inter vai isso, praticamente inteiro.
Uma combinação de resultados pode tirar o Corinthians ou de botar na zona de rebaixamento. É. Uma vitória do Red Bull.
Não é tão absurdo isso aí, não.
O Ceará chega lá, meter uma retranca lá e empata.
Olha, também o Atlético Paranaense não tá jogando tanto assim.
A gente tá olhando a tabela. Você acha que o Guto Ferreira, que tá envolvido no jogo, não olha também, não?
Claro que olha.
Principalmente.
O Corinthians, acho que ele... Eu traria o Dorival Júnior, já falei aqui algumas vezes. Acho que ele é um bom técnico, entra nessa coisa de... Quase todo técnico no Brasil, ele tá queimado, né? Não tem técnico que chega e todo mundo fica.
Tava fazendo um bom feliz. Trabalho. Não tava embaixo, tava fazendo um bom trabalho no Atlético.
E fez bons trabalhos em outros lugares, no Santos, até no São Paulo. Ele veio pro São Paulo para não cair.
Nunca treinou o Corinthians.
Não, nunca treinou. Eu traria. Que qualquer técnico no Brasil, ele é contestado, qualquer um, né? Então, os que estão no mercado é o que eu mais gosto. Eu acho que ele ajudaria o Corinthians, que o desempenho é horroroso do Corinthians, né? O Corinthians, ele não joga mais que ninguém. E ontem jogou contra o time do Santos desfalcadíssimo. Ontem não tinha Marinho, não tinha Soteldo, não tinha Carlos Sanches, não tinha Lucas Veríssimo, não tinha o Alisson.
Tava a camisa e mais nada, né?
Jogou o Madison. O Madison jogou de atacante e depois de zagueiro no mesmo jogo.
É que não deu aquele impacto tão grande que nem aconteceu com Palmeiras e Flamengo, porque se acontece a paralisação daquele jogo, poderia paralisar o campeonato, não deu aquele... Mas o Santos foi a mesma coisa. O Pituca e o Jobson segurando a onda, junto com o Pará, porque só tinha molecada, só... E todos os moleques no segundo tempo, tudo sub-17, tudo sub-18.
É, porque o Santos ele já joga com sub-20, né? Aí desfalcou todo mundo
com sub-17.
Então, eu acho que o Santos, hoje, na verdade,
as grandes ausências foram Marinho e Soteldo. Porque o Santista já está acostumado.
E o Sanches também, né?
Não, o Sanches já não joga mais
campeonato. Eu sei, mas é um
que eu quero dizer é um contexto.
Veríssimo,
o Santista,
veríssimo,
é o Santista já está acostumado em olhar esse Santos e rezar pelo Cuca, que está fazendo um trabalho extraordinário.
É, mas há limites.
É, o que tem, limites. Essa é a preocupação. A acho que está bem no limite.
Fez, a volta do Luiz Felipe.
Acho que está bem no limite.
Deu para ele fazer uma defesa ali inicial com o Luiz Felipe e Luan Pérez.
O Luiz Felipe sempre joga bem no Santos.
Comparar com o Felipe Jonathan. O João Paulo já virou goleiro titular mesmo. Aí começa o meu campo, Diego Pituca titular, aí o Jobson está ali.
Está jogando ali bem, o Jobson jogou muito
ontem. Dali para frente, é que realmente, neste momento, é que o Santos sofreu demais. Na verdade, o Santos seria.
Botou muito para jogar. Ontem,
tipo assim, o jogo ficou equilibrado com cara de empate por causa dos esfalques do Santos
mesmo.
Porque o Corinthians não tá jogando
mas
nada.
Mas o Santos pode chegar até onde? O que vocês estão imaginando?
Eu acho que o Santos chega entre os 6 primeiros tranquilo.
6, né?
Entre os 6 primeiros tranquilo.
Se o custo dele é. Até porque não pode contratar.
Porque aí você, sabe o que você fala assim? Ah, o Santos com o plantel que tem, não pode contratar ninguém, Flávio. Termina entre os 6 primeiros, vai pra um Libertadores, gera receita, né?
É uma receita mais. Ele briga com Libertadores.
Vocês acham que os clubes, eu acho que não, já vou até dizer de cara, eu acho que há interesse dos caras, eu acho que os caras brigam tanto para serem presidentes dos clubes por causa dos grandes negócios que envolvem futebol, vende, compra e tal, eu acho que há interesses em volta disso, mas vocês entendem, digamos que eu esteja numa tese completamente errada, não tenho nenhum problema se estiver, que seria a exceção, normalmente a regra é essa, mas os clubes eles estão caindo na real que as folhas estão muito caras pelo que se produz e vão começar a botar a molecada para jogar?
Tá acontecendo isso, né? Tem mais moleque jogando. O Santos ontem, também por lesões, mas eles vêm jogando.
O Santos é assim sempre.
O Corinthians ontem saiu com 4 formados na base, né? Saiu com o Rony, né? Da base. Ainda tava na base. Aí tem o Rony.
O Mantuan.
Aí se começou. O jogo começou na base. O Wagner teve
mas o jogo também, já custa caro.
Vamos tirar
falando o moleque
não, que fez. O Xavier 3, tem jogado, jogou ontem.
Piton. Saiu com 3. O Corinthians saiu com 3 jogadores da base ontem.
O Xavier jogou bastante nos outros jogos.
O próprio Carlos Augusto foi embora e deu um lucro bom, né?
Ontem, quem fez os gols do São Paulo ontem? Brenner e Gabriel Sara.
E o Palmeiras, quem tá quebrando
agora? O Gabriel Menino, que tá na seleção, o Patrick de Paula, o Wesley.
Palmeiras, tanto que o Palmeiras quer o Verón e o Danilo de volta.
O Palmeiras ganhou mais um agora. Era o Patrick de Paula, o Gabriel Menino, já solidificados, né? O Danilo começou a entrar aí, mas vamos dizer assim, já cara que... Aí o Verón, que já tem um status um pouco maior, não tá jogando por causa de contusão, aquela coisa. Mas agora o Wesley já
vem. Tá jogando também. Bem.
Mais um.
Pois é.
Tá
pois
bem
é.
Melhor que o Rony, por exemplo, que foi um investimento sim, alto.
Não dá pra comparar o joga o Rony com o joga o Wesley. Wesley tá jogando muito mais.
É melhor, se for o caso, fazer campeonato sub-20, mas com rendimento, produção, porque não adianta um monte de nhaca.
E o próprio Flamengo,
por causa da pandemia.
E o próprio Flamengo clubes, que não. Contrata muito, ou que chegou num limite financeiro que a pandemia acelerou, porque pararam de contratar. O próprio Flamengo que contrata muito.
Mas nos
muito,
últimos anos o Flamengo ganhou muito dinheiro com 3 da base,
vendendo
né?
Vendendo a base.
Paquetá. O Renier.
Então, agora, quando precisou dos meninos, os meninos deram conta aí, quando teve o surto ali de coronavírus no elenco.
Então vamos lá, vamos aproveitar que você está com a palavra, Bruno. O Flamengo tá chegando. Chegando até onde? O que que esse Flamengo pode?
Eu acho que pode ser campeão. Pode ser campeão.
Eu fui cortar o cabelo ali, o cara era flamenguista, eu digo, não vai fazer merda na minha cabeça, não, porque você tá muito feliz, hein? Tá muito feliz. Você viu como é a máquina chegando do nada. E tem 3 treinadores, irmão Pedro. A gente tava com 2 suspensos, porque os 2 primeiros tava com corona, né? E aí o terceiro assumiu. Falou, tá, galera.
Mas o Domi já foi ontem.
Já foi.
Então, e já mudou o estilo, já é outro tipo de jogo e continua.
O Pedro tá jogando demais, Pedro, que é isso.
O Arrascaeta tá muito bem, não jogou ontem, que tá na seleção. Na seleção, nossa senhora.
Ele vai ter problema pra escalar esse time, porque o Gabriel, quando tiver bom.
Mas o sistema ele tá acostumado a mexer,
assim,
né?
Eu falei assim, sabe como o Flamengo, como o Rafinha foi embora, o Isla tá chegando agora, quem você tiraria do time pra... Porque o Pedro tem que jogar e o Gabigol tem que jogar junto, o Bruno Henrique tem que jogar, o Everton Ribeiro tem que jogar, a Arrascaeta tem que jogar, você tem que tirar um. Tira quem nesse
time? Sim, mas o Flamengo vai fazer, e ele deve chegar em todas as decisões, vai andar bastante em todas as
competições. Ele montou pra isso, né?
Então, ele vai dar são mais de 100 jogos.
Agora mesmo ele vai fazer 5 jogos em 12 dias.
Então, vai ter que mexer muito. Time, o Flamengo ontem, ele tava sem o Everton Ribeiro, sem o Rodrigo Caio, sem o Arrascaeta, sem o Gabigol. E olha a escalação do Flamengo. Sem o Diego Alves, goleiro. Hugo, tá bem, menino.
Eu quero ver tirar agora.
Isla, jogo. Gustavo Henrique, Natan, garoto que tá bem também, que é de seleção
renovou
de base.
Renovou o contrato.
Felipe Luiz, Arão, Thiago Maia, Gerson, Diego, Bruno Henrique e Pedro. É um absurdo isso aqui.
E os reservas?
Entraram ontem o René, lateral, o Vitinho, aí três garotos, né? O Lincoln, atacante, o Mateuzinho, bom lateral direito também, e o PP, que jogou pouco até agora no profissional. Mas assim, ele tava sem 5 ou 6 jogadores importantes. Olha o time que os caras montaram. Em termos de elenco, não tem briga com ninguém.
É candidato.
Muito candidato.
Aí entrou no jogo ontem, entrou Vitinho, Lincoln, eu tava vendo, né? Diego, né?
Ainda tem o Pedro Rocha, que tá machucado. Tem o Michael, que também tava com Covid.
E tem a vantagem, que a entrevista que o Domi deu, ele falou, olha, vocês quando perguntaram se ele tinha risco de sair e tal, ele falou, ele até com certo desdém, né? Que ele fez muito bem, ele falou, isso aqui não é futebol. Futebol não é assim, não. Lá onde eu conheci futebol, não existe isso. Se vocês ficarem trocando técnico toda hora, vocês não vão a lugar nenhum. Óbvio, né? É claro. E ele não precisava ver o cara de fora falar, mas é óbvio.
Ele
falou isso aí. E aí ficou claro que.
Ele fez uma crítica contundente, até colocou que. Como é que o treinador no Brasil vive com essa ameaça de quando perde um jogo é ameaçado de demissão? Agora, eu vejo o Flamengo da seguinte forma: o Domi, quando chegou, ele reclamou que o time estava muito mal fisicamente. Vocês se lembram que ele
falou? Pandemia,
o time não estava treinando fisicamente.
Né? Que o cara foi tudo pra noite aí.
Todo mundo parado, né?
Aí depois o Flamengo começou a encaixar.
Parado, agitado demais.
Teve uma sequência boa, vieram as derrotas pro Ceará e depois a goleada que ele tomou lá pro Del Valle.
E devolveu.
Com a recuperação logo na sequência, as coisas aparentemente voltaram ao normal. Teve esse episódio no jogo do Palmeiras, com os meninos ajudando e muito. E esses meninos oxigenaram o time do Flamengo. E acho que esta recuperação passa muito por uma recuperação física de vários jogadores. O Arão não está ainda nessa relação. Jogadores já no melhor da forma física. Mas já estamos aí.
Thiago Maia tá jogando muito.
13,
ele
14
gosta do Thiago
rodadas.
Maia.
Ele é melhor que o Thiago Maia. Acho o Maia melhor que o
Arão. Ele gosta muito.
O Gerson voltando a jogar demais. E ontem fazendo a função do Everton Ribeiro.
E arrebentou. Outro sistema, gente. Pedro... Essa é a ideia. O Flamengo é outro time. Ele mudou o sistema. Sim. Tem nada a ver. Dome com o Jorge Jesus.
Eu acho que o Flamengo volta a ser o. Por exemplo, porque ele deu uma chance para os outros aí no começo. O Flamengo, em minha opinião, volta a ser o principal favorito ao título do campeonato brasileiro.
Ela perder a vaidade.
Quem aproveitou,
Gabriel, aproveitou. Sair, qualquer coisinha que o treinador faz, sair chutando grama, escalar um. Já trouxe esse time que tem. Contratou muito pra ter esse rodízio mesmo.
Vai ter que ter.
Vai rodar, tá rodando, tá todo mundo conseguindo render bem. Sim, mudou uma maneira de jogar.
Os caras falaram que o Jesus não rodava porque não tinha elenco.
Mas é verdade. É verdade. Mesmo assim, eu já falei isso algumas vezes aqui. Criou-se uma lenda de que o Jesus jogava com o mesmo time sempre, o que não é verdade. Aquele time titular do Flamengo do ano passado, que todo mundo sabe de cabeça, iniciou 8 jogos. 8 jogos só.
8, de mais
e
de 50.
Sendo 2 do Mundial de Clubes e os 3 últimos da Libertadores. Então, no brasileiro, de 38 rodadas, e o Jesus não esteve nas 38... Mas do brasileiro, aquele time de 38 jogos do brasileiro jogou 3.
Mas você sabe por que criou isso aí? Por causa do Renato Gaúcho e o embate que se estabeleceu.
O time inteiro reserva.
Inclusive de acusação, de parte a parte. Um falava lá, o outro respondia aqui. Porque o Grêmio adota essa questão no Campeonato Brasileiro. Quando ele tá na Libertadores, ali com possibilidade de Copa do Brasil, ele abandona. E tem jogo que o Renato nem vai. Né, que bota o time inteiro reserva praticamente. E o Jorge Jesus nunca fez isso. Né? Nunca fez isso de botar o time inteiro. Ele mudava 2, 3 posições, no máximo 4. Né? Então a espinha dorsal ali, o time base, sempre era o mesmo. Ele não colocava time totalmente diferente em campo, como o Grêmio, por exemplo, fazia, e outros clubes brasileiros também.
Sim, isso é o rodízio. O rodízio não é trocar os 11. O rodízio é tem um cara um pouco mais cansado, ou para esse jogo eu preciso de um cara com essa característica,
um não daquela. De um é igual do outro, tem isso tudo.
Trocar dois, três, tem um cara um pouquinho mais velho. Não, esse cara tem 35 anos, eu não vou conseguir botar ele todo jogo. Então, se ele jogou domingo, quarta ele vai ficar no banco porque ele já tem 35, senão ele vai se machucar. Aí tem cartão, tem contusão. Aqui no Brasil tem convocação, né? O Flamengo tem Arrascaeta, Everton Ribeiro e Rodrigo Caio, e o Isla também. O Isla agora vai, ele jogou ontem porque o exame dele ainda dava positivo, e aqui no Brasil a regra aqui é que depois de mesmo dando positivo, depois de alguns dias assintomático, ele pode jogar. Da Comebol não permitia, por isso ele não tinha se apresentado ao Chile. Agora, ontem saiu um exame negativo dele, então ele vai para a seleção agora. É, no fim de semana ele não vai jogar.
Gente, vamos falar um pouquinho de São Paulo. São Paulo tem um intervalinho? Vamos para o intervalinho, daqui a pouco a gente fala de São Paulo e Palmeiras, que jogam sábado. E eu quero saber se o que aconteceu ontem com São Paulo e com o Palmeiras vai ter impacto no sábado. A gente volta já. Você sabia que a promoção Use Elo voltou? E eu já estou participando para concorrer a Orcelos colecionáveis e prêmios em dinheiro. Bom demais, né? A cada compra, a partir de R$ 30,00 no seu cartão Elo débito ou crédito, você recebe um Raspe Ganhe Elo e descobre se ganhou. Você gostou? Então não perde tempo não. Cadastre o seu cartão Elo agora e aproveite. Um abraço da Elo para você. Vai na sua, vai com Elo. Consulte o regulamento no site elo.com.br. 7 jogos, né? 7, né?
Sim.
Que não ganhava. O Palmeiras era o único invicto do campeonato. Perdeu
20 jogos de invencibilidade.
20 jogos de invencibilidade. E domingo, não, sábado eles jogam. 19 horas. Transmissão do... É o Fausto?
Não, o Nilson César.
Nilson César, né? Então estaremos nessa aí junto com o Nilson. Pergunta que cabe aqui. Esse jogo, essa vitória do São Paulo e essa derrota do Palmeiras, tem impacto no jogo do final de semana? Ou são coisas separadas? O que vocês acham disso?
O certo é não ter impacto nenhum, porque o campeonato tá aí. A gente tá indo pra 14ª rodada, esses dois clubes, né? Um tudo bem, foi eliminado de uma Libertadores por um resultado negativo diante do Binacional. O resultado diante do River, ele deu pra mim tudo normal.
Lógico que é normal.
Tudo normal. Eu já joguei essa competição, já fui lá, pedi pra Independente, já pedi pra Boca, já. Ele deu mesmo,
com o Dida. Os caras falam que o São Paulo é tricampeão. O River tem 5 títulos, já ele deu 2.
Não, também não. Então, em relação a isso, Campeonato Brasileiro. É o que eu tô te falando, o São Paulo terceiro colocado, com o mesmo número de jogos. Todo mundo com o mesmo número de jogos.
Ele deu um, tá? Só pra...
Não vai querer fazer igual uma vaca holandesa. Pegar, chutar o balde, derramar o leite, tudo, deixar que tá tudo ruim. Se o São Paulo viesse de um título ano passado, de uma Copa do Brasil, ou de um Campeonato Nacional, algum título, ao longo desses 8 anos, estaria todo mundo feliz onde o São Paulo
mas
tá.
Mas a culpa não é dos caras
que estão aí, isso, né? Que eu tô falando, tem que olhar isso. Em relação ao Palmeiras, o Luxemburgo acabou de ganhar um Campeonato Paulista, e outro seu principal rival, se ganha lá de novo, aí você vai ver que a sua, né? Quando a gente conquista... seu maior rival, segundo título dentro do estádio do Palmeiras. Tanto que o presidente falou assim, ó, eu queria ganhar, não importava que era com gol de mão.
Falou mesmo.
Se jogasse bem ou mal, não podia perder pro rival de novo lá dentro. Aí tá líder da Libertadores do seu grupo, que eu acho que vai ser o primeiro do geral. Palmeiras vai ser o primeiro do geral.
Tudo indica.
E ali a 5 pontos do líder, 4 pontos do líder. Não é motivo pra chegar do sábado de noite, perder um lá. Arranca a cabeça do Luxemburgo, arranca a cabeça do Diniz.
Vai ter isso, você sabe o que vai, né?
Isso parte de quem, Flávio? Os programas de televisões, mesa redonda, tudo, pra ter notícia.
Provavelmente. É aquela história que eu falei, é uma discussão rasa.
Você não vai ver uma entrevista da diretoria do Palmeiras dizendo assim, eu tenho que mandar embora.
É discussão rasa. Pressão, tem que trocar de técnico, que mais que se fala?
Só que a gente fala isso aqui...
Perdeu o vestiário.
Essas bobagens. Eu tenho uma discussão tática.
Só que você...
Por quê?
Só que você vê, você sabe que eu assisto tudo do Ninho. Todos os programas de televisão, todos os programas de esporte falam a mesma coisa. Ó, não é nós aqui. Diz que é o outro.
Mas é isso mesmo. É assim
aí o outro diz que é o outro.
É assim que funciona.
E
os programas que eu participo fazem isso
sim,
também.
E aí o que eu falei do o Raí até agora sempre falou que o Diniz vai ficar. Essa é a palavra oficial do São Paulo.
Aí começaram a querer derrubar o Raí também.
Né? Aí, só que aí se fala, dá pra confiar? Não, teoricamente não. O Vasco acabou de mandar o Ramon embora hoje. Mas e se, depois do Raí garantir, o Diniz for demitido? Você cobra o Raí. Não é você que tem que falar, não, ele vai cair. Não, a diretoria tá falando que ele não vai cair. Se a diretoria não falar, não cumprir o que tá falando, aí você cobra o cara, pergunta pro Raí, ó. Você falou que o cara não ia cair, por que que ele caiu? Não é a gente que tem que falar que o cara vai cair. A não ser que você tenha uma informação. E dá pra ver que muitas vezes não tem informação nenhuma.
É assim, pressão. Pressão de quem, filho? Porque não tem explicação.
Que nem na França agora. Você viu o que aconteceu no Paris Saint-Germain? O Tuchel foi, depois do jogo lá, que ganhou de 3 ou 4, na coletiva falou, ó, preciso de reforço, sair dos jogadores. Eu tenho que repor, o time tá mais fraco do que no ano passado. A imprensa lá não falou que é pra mandar o Tuchel. Aí o Leonardo no dia seguinte falou, ó, aqui ele tem que obedecer a regra do clube. E se ele não estiver satisfeito, ele vai embora. Quer dizer, já não foi a imprensa que falou, que ele, o Leonardo mesmo foi e falou, ó, ou ele segue a regra aqui, se ele não estiver satisfeito, pode ir embora.
Ó, tem um...
Aí partiu já do dirigente mesmo falando.
É, e uma coisa, ontem, eu fiz o jogo do São Paulo ontem. Aí eu fico vendo algumas análises, né? Ontem o Diniz colocou o Bruno Alves de zagueiro e o Luan de volante, que era o que, uma coisa que muita gente estava pedindo, que tem que proteger a defesa. Ok, os dois são bons jogadores, eles podem ser titulares, né? Não tem nenhum problema. Mas, como o time não tomou gol e ganhou, fica a narrativa, tá vendo? Melhorou a defesa. Não melhorou nada. Ontem o São Paulo jogou igualzinho os outros jogos. O Thiago Volpi fez duas ótimas defesas. O a diferença é que a bola não entrou. Se a bola entra... De novo o Diniz tomando gol, não é possível.
Tem que tirar
o
Diniz,
mas quando não como não tomou gol, fica a coisa. Ah, ele fez o que estava todo mundo pedindo, por isso não tomou nada. Se o Volpi não faz duas ótimas defesas, tomava gol também. Não mudou nada.
Mas eu não vi o jogo, e uma coisa que ficou para mim, assim, à distância, é que teve um cara que fez diferença, o Brenner.
Sim, o Brenner sim.
Tem resolvido.
Fez gol que o Pablo não tava fazendo.
O Pablo não faz gol nem com reza.
Essa mudança fez efeito.
E o Sara jogou muito bem,
perdeu chance.
O Sara chutou no gol, né?
O Sara deu assistência pros dois gols do Brenner e fez outro. E tomou o terceiro amarelo e não vai jogar sábado.
Mas tem razão. Pra quem não viu o jogo, passa a sensação, ó, com o Bruno Alves e com o Luan,
todo mundo fala isso.
A defesa não tomou gol. Tava tomando gol todo jogo, agora
mas igual uma coisa que o Diniz falou contra o Coritiba, e sim, a defesa, ela toma mais gol que devia, não é difícil fazer gol no São Paulo.
Mas eu acho que é uma mudança necessária, a saída do Léo, a entrada do Bruno Alves, por exemplo. Eu acho que o São Paulo tava falando muito na bola aérea, principalmente, e eu acho que ali muito na conta do Léo, que é lateral esquerdo, tá jogando improvisado. No momento ele entrou porque precisava de zagueiros mais rápidos. Saída de jogo, mas também com mais velocidade. Mas eu acho que tava passando da hora dele dar oportunidade pro Bruno Alves já na defesa.
Sim, o Bruno é bom zagueiro, não tem nenhum problema ele jogar. Como o Arboleda é bom zagueiro também. Tem,
e até o Luan, assim,
será que a Arboleda
pela bola que o Tietchan tava jogando, ou seja, nada também.
Ele tá na seleção da Colômbia ou do Equador? Eu não sei.
Equador. Não, acho que é da Colômbia, né? Eu ouvi os caras
gritando. Pegar o Messi hoje.
Engraçado, os caras lá, os caras na porta do CT gritando, jogador vagabundo, é terça-feira, às 16h. E os jogadores é que são vagabundos. Os jogadores estavam trabalhando lá. Agora, gente, tem uma coisa, a outra coisa que se usa muito, a pressão está nas redes sociais. Quando você fala o quê? Pressão nas redes sociais. Como é que funciona a rede social? Eu vi uma entrevista do depoimento do Leandro Carnal, que é um baita, né, um cara que eu gosto muito, palestrante maravilhoso, e ele contou a seguinte história.
Filósofo.
É filósofo também. Ele contou uma história muito legal. Ele falou assim que um grande pesquisador, um físico maravilhoso, ele estava dando uma palestra numa universidade. O cara, durante 30 anos, ele trabalhou numa tese, e aí ele apresentou a tese. E um monte de moleque vendo lá e tal. 5 minutos que ele está apresentando a tese, um moleque de 18 anos levanta o dedo e fala assim, pois não, eu não concordo com a sua tese. 30 anos e em 5 minutos o moleque detonou tudo. O que é a rede social? O cara abre uma conta, no Instagram, seja lá onde for, e ele passa a ser juiz. Não, ele não sabe nada, não sabe quando. Mas ele dá dislike, ou ele faz... E isso aí é levado em conta. Isso é levado em conta. Quem é que dá? A pressão na rede social é o quê? Quem é o cara que está fazendo aquilo? Qual é o conhecimento que ele tem? Qual é a autoridade que ele tem para ser uma referência para uma coisa X ou Y?
Sobre qualquer assunto.
Sobre qualquer assunto. E no futebol, a mesma coisa. A rede social, tinha que perder. O cara tá bravo, ele vai... Ou até o cara que quer agitar e tal, vai lá jogar. Essa é a base para pressão? Isso é a pressão? A rede social...
Isso muda com o tempo, mas sempre vem pressão de algum lugar. Já ouviu falar o termo a voz da arquibancada? Antigamente era...
Não é nada.
Antigamente era a torcida na arquibancada.
É caixa de ressonância.
Mas funciona.
Não, mas é ao contrário. É ao contrário. Começa a pressão no que o cara ouve e aí vai para lá. É caixa de ressonância. importante.
Às vezes também a imprensa reverbera a coisa que vem da torcida.
E como é que a imprensa sabe que
a torcida começa a pedir cabeça do treinador, a imprensa
começa a torcida? Mas que
falar
que...
do assunto.
Mas como? De que jeito?
Dirigente também começa ali a intramuros, começa a falar
isso, que isso aí pode ser conselheiro que tem interesse político.
Conselheiro, dirigente. Hoje em dia não existe esse contato com o jogador, não. Mas muitas vezes o jogador começava. E eu não sei, o Vampeta pode explicar melhor. Eu não sei, que essa coisa, quando o dirigente vai e demite um treinador falando que é porque ele perdeu o vestiário, se não tem jogador ali de dentro que tem muita liga, que conversa muito com o dirigente, porque tem isso, não tem?
Não, tem empresário. Empresário
que conversa muito com o jogador.
Empresário.
Mas, de empresário também, jogador também. Sim, tem dirigente que conversa muito com o jogador.
Sim, mas é isso.
O jogador que... começa, ó, professor.
É sempre reserva. Se isso é a base de referência, explica-se muito porque que futebol. Sim, tá,
concordo
tá
contigo, mas
e aí você vai fazer fazer o interesse do outro?
Eu tô dizendo o que acontece. A realidade é essa, Flávio. Eu não tô dizendo que não tá errado, mas é isso.
Não,
que
está acontece. Tão errado, tá, que é o nível do futebol brasileiro.
Sem dúvida.
Queria que o Vampeta falasse sobre isso aí.
Mas é o seguinte, o contato, todo mundo tem. Porque assim, a gente fala assim, ó. Você chega dentro do clube, Flávio, parece que não, mas ó. Conselheiro frequenta, diretor de futebol. Às vezes algum diretor de futebol é conselheiro.
Imprensa não. Imprensa não frequenta.
Tem muito pouco tempo. Mas sabe que tem alguns boleiros que tem uma amizade com um ou outro a mais. Que hoje, essa relação já...
Não é como tinha. Era, não.
Antes tinha, por exemplo, na Copa do... Hoje eu tô trabalhando na Jovem Pan. Aqui eu tô indo pra... A gente tá indo pra quando? Chegamos juntos 6 anos?
6 anos.
Na Copa do Mundo de 2002, eu tinha uma afinidade maior com o Vanderlei e com o Chico Lange. Então.
Sim, mas agora ninguém
tá falando. Tá tudo muito longe. É. Né? Você liga, toda vez que me convidou pra ir no programa, ligava pra mim.
Isso.
Nunca tinha que ligar. E tinha um Luciano que cuidava, mas era assessor de imprensa do Corinthians, mas cara, tinha acesso ao Vamp, dá pra vir domingo? Dá. Então tem essa relação muito longe, mas tem uns ou outros que abelhinhas. Tem sempre umas abelhinhazinhas que fala com o dirigente. Que tenta falar alguma coisa.
Mas só talvez
coisa...
o empresário ligue falando o que interessa pra ele. O cara vai num boteco, tá ouvindo os bebuns lá conversando, tá uma pressão enorme. O bebum que ele ouviu no boteco dele. Para.
Mas então, eu tinha provocado o Vampeta nisso, porque tem muito dirigente que conversa muito com o jogador e às vezes o jogador pede. Começa a falar pro dirigente. O professor tá perdendo a mão.
Mas o dirigente hoje conversa com o jogador.
Eu na minha carreira, juro
que. Conversa com o jogador.
Sabe o que eu falo, turma? Na minha carreira, juro por Deus. O seu Nézio Cury, que Deus o tenha. Falecido, que é o que mandava mesmo dentro do Corinthians, mais do que do Alibe. O Nézio uma vez chegou pra mim assim: pô, meu jogador, você nunca mais veio aqui tomar um café comigo no bar da torre dentro do Parque Soares? Que tal a gente tirar o Carpegiani? Eu falei: é problema seu, assim, Nézio, eu nunca fiz isso na minha carreira, não. Não, tranquilo, só queria saber que eu acho que ele não tá bem legal. Ele não aproveita meus meninos da base.
Mas ele tinha interesse em botar os meninos da base.
E se eu vou
sempre alguém,
se
você
vai nessa fila. Se eu vou no. Ó. Vamos tirar mesmo, arruma outra aí.
Você sabe como é que isso chegava? Sabe como é que isso chegava? Chegava assim, o Nézio fala assim, o Vampeta falou que tem que tirar o cara. Sabe jogo de interesse? Você vai fazer uma escola...
Você como aí... jogador, que já participou de vários grupos, já teve isso de um grupo que você participou não querer o técnico e por causa disso o cara cair?
Já. É Evaristo de Macedo no Corinthians. Sim. O Rincón não ia com a cara dele, o Gamarra não ia, o Ricardinho não ia. Isso quase leva uma briga entre
Marcelinho
nós.
Marcelinho também, né?
Não. Ele já gostava de mim, Marcelinho e Edilson. Olha só, 3 de um lado com 3 do outro. E eu tava ali pra contornar tudo.
A história do... O Petit, você foi lá na Espanha. Eu sou famoso lá, mas tem uns caras aqui que ficam fazendo na minha e fracassaram lá. E aí meteu uma frase que não dá pra...
O lance saiu assim, ó, alguém do grupo, um dos atletas do grupo, chegou e bateu pra alguém pro jornal lance, ó. Ele é o Didi. Só faz atrapalhada no Corinthians. Sai na capa do jornal Lance. Evaristo de Macedo, Didi, dito por algum atleta. Pô, ele levou o jornal pro campo e falou: ah, algum palhaço de vocês aqui falou isso. Eu vou lá agora na coletiva e vou dizer que aqui tem corno também.
É isso que eu não queria falar, mas já aqui falou.
Eu também posso falar. Então tem esse assunto,
né, Flávio? Não, e falou, né? Ele falou: PC, você teve lá na Espanha? Teve em Barcelona? Eu sou famoso. E em Madrid também? Pois é. Os caras daqui fracassaram lá e falam de mim. E ainda, aí ele falou, né? São cornos ainda por cima. É. Aí eu já não sei. Não, mas que os caras fracassaram, a gente sabe. Né?
Ele fala.
Então. Pô. Então, calma, né? Vamos devagar. Se a gente ficar dando pilha pra isso aí, porque é diferente quando a gente tinha aquele convívio direto. Agora, tem muito jogo de interesse.
A gente acabou de ver uma briga do Wagner Ribeiro com o Diniz pelo menino lá, o
Igor Gomes.
Igor Gomes. Abertamente. Público, ele entrou até lá.
Essa ainda foi abertamente. Que é menos mal. Então, essa ainda é menos mal. Quando é mal na moita,
acontece por trás. Acontece.
Exatamente.
E muito dirigente tem vários dirigentes que é amigo de empresários. E às vezes na gira da bola trinca junto, né?
É, o meu empresário, o meu jogador não tá jogando. É essa pressão no momento que vem.
E tem dirigente que leva. E tem dirigente que leva também.
Claro que
amigo
tem.
Do brasileiro leva um bolo.
Você esse interesse assim, muito grande pelos cargos. Vai amar o clube assim, não inferno.
Você viu que não se provou, jogou no ar, saiu em tudo quanto foi lugar e não teve um desfecho final. A história do próprio São Paulo mesmo, do Aidar com o vice-presidente dele lá, que saiu na mão.
Ataíde Jugueira.
Com Ataíde, negócio de comissão de jogadores, não sei o quê, escritório, tudo. Fez um desfecho, mas não teve um final.
Nada.
Não teve um final aquela história.
Teve acusação pra lá, pra cá.
E era um momento político do São Paulo.
Então.
Era uma briga política dentro do São Paulo.
Você acha que é favorito pro jogo desse sábado, Palmeiras e São Paulo?
Eu tenho um favorito grande, o empate.
O empate,
é né? Muito bom pros dois. E aí você vai condenar?
Não, esse jogo sai gol.
Ah, e aí é 1-1.
Sai gol.
Aí você vai condenar o cara? Se o São Paulo perdeu, o Diniz tá pressionadíssimo.
Se
o Luxemburgo.
São Paulo nunca ganhou,
então
nunca
empata. Ganhou. Aí o Luxemburgo, se perder, tá pressionadíssimo. Você mandaria o time pro ataque? Mandaria, Zé?
Eu acho que os dois
mandaria.
Vai,
mandaria?
Vai
mandaria?
Ah, não mandaria.
Eu mandaria.
Eu não é tão macho assim.
Você que
mandaria.
Faz,
não é tão esse macho.
Não, Nilson.
Você faz jogo do Brasil ou
não? Amanhã eu tô na seleção.
Na escala ainda tá seu nome.
Mauro Betti.
Na escala tá seu nome.
Não, eu tô amanhã nesse jogo da seleção brasileira. É que será que na arena do Corinthians, né? E acho que vai ficar até amanhã, pelo menos, a dúvida ali se o Neymar vai pro jogo ou não. E aí faz. Assim, contra a Bolívia não deveria fazer nenhuma diferença se vai com o Neymar ou não. Mas do jeito que o futebol é, que o Brasil é, a Bolívia
Brasil
também
trate de
deixou os estrangeiros lá.
O Brasil, né, trate de ganhar a Bolívia. Porque a gente fala assim: começou as eliminatórias, a Bolívia aqui, vai ganhar a moleza. Porque, os jogos de volta, tanto a seleção de 2002. Como a de 94 e como a da última Copa do Mundo, não ganhou da Bolívia lá em cima. O Tite começou maravilhosamente bem, pô, você viu, o único que tinha seleção que ele não ganhou fora foi a da Bolívia. Não, né?
E a tática da Bolívia é tentar alguma coisa lá mesmo, porque, por exemplo, Marcelo Moreno e outros jogadores, um jogador que joga na Suíça, assim, dos 5 jogadores que jogam fora da Bolívia, só tá no grupo aqui um menino que joga na base do Palmeiras, que é zagueiro, um garoto. Os outros 4 ficaram lá na Bolívia, se preparando para jogar contra a Argentina na próxima rodada.
Que costuma se ferrar na altitude.
A Bolívia é a seleção que mais derrotou o Brasil em eliminatória. Todas lá. Aqui não. Aqui normalmente o Brasil ganha bem.
Depois de 94 aí,
sim.
Foi 3-1.
Bolívia no Mineirão, não teve?
No Engenhão. Com Dunga. No Engenhão, no Rio de Janeiro. No Engenhão, com Dunga, na eliminatória para a Copa da África. E só, falou de seleção, as informações, né, que hoje teve coletiva do Tite. O Everton vai ser o goleiro do Palmeiras. Vai ser o titular, o Douglas Luiz vai ser titular no meio, não o Bruno Guimarães. E se o Neymar não jogar, vai jogar o Everton Ribeiro. O Tite confirmou. E o Casimiro vai ser o capitão, né? O Daniel Alves não tá. O Casimiro vai ser o capitão.
O Everton, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi. Casimiro, Douglas Luiz e Felipe Coutinho. E aí, Everton, Roberto Firmino e Neymar ou Everton Ribeiro.
Vocês acham que joga o Neymar?
Ó, Flávio, eu vi ele descendo do ônibus, meio estranho, porque todo mundo tava falando assim que o Neymar sempre é o último a descer. No ônibus.
É verdade.
Ele sempre desce por último. Ele desceu primeiro ontem, falou que vai fazer tratamento e não treinou. Eu acho que ele não joga.
Não joga?
Não, acho que ele joga o jogo.
E qual é a diferença disso?
O principal jogador da seleção. Não,
eu sei, mas com relação a ganhar o jogo.
Nós estamos
falando,
né,
em ponto pra ir pro Qatar. Essa é a história.
Tem que ganhar. 2-1.
Ganha.
Com o Neymar 3-0, sem Neymar 2-1.
Acho que a Bolívia é a pior seleção sul-americana, já há algum tempo.
Pior
já.
Que a Venezuela. Sim, Venezuela, pagada a Venezuela lá, todo mundo sofre.
É bem pior. Acho que a Venezuela. Venezuela, eu acho que é um time que entra na eliminatória sonhando com vaga. Acho que não é impossível a Venezuela se classificar. A Bolívia não sonha com vaga.
E hoje que começa a eliminatória? Por exemplo, Argentina e Equador, Barbada, Argentina.
Não.
Na eliminatória passada, o Equador começou ganhando da Argentina na Argentina.
Foi. Aí depois só começou perdendo porque o Tite meteu 3-0 lá e eles entraram em parafuso.
O Equador piorou muito do ano passado. Na Copa América era um time bem ruim do Equador. Deu uma piorada.
Eu vi o ataque da seleção.
O técnico do Boca, o Alfaro, né? Ele vai estrear hoje.
O Jordi, ele foi indicado e não chegou a estrear.
A Argentina mete 3. Tava vendo a escalação da Argentina. O Tedo Martins tá jogando muito.
E como sempre tem que ter um burburinho
de Maria, argentino, tá
de Maria não. Reclamou. Não, de Maria reclamou.
Ele foi cortado, não foi convocado.
Não foi convocado.
Não entendeu a não convocação.
E o Uruguai? É Uruguai e Chile, né?
Uruguai e Chile, deixa eu ver.
É no Uruguai, né?
É, lá no Uruguai, acho que vai dar Uruguai.
Sem Cavani.
1-0, 2-1.
Cavani não tá. O Arrascaeta treinou de titular. Tá no Suárez joga.
O que significa aí?
Sem Cavani, Cavani. Os dois maiores atacantes da. Ó, os quatro maiores.
Por que o Cavani não vai jogar?
Ele não joga desde março.
Ah, tá.
Quando você vai linha de frente aqui da América, vamos pro América do Sul contra a Europa. Você vai linha de frente, ó. Neymar e Messi na meia, Cavani e Suárez. Tem na Europa pra bater de frente?
Não. É mesmo nível, no mínimo mesmo nível. Ou nem isso.
Não tem. Pode botar Cristiano Ronaldo, escolher mais três.
Mbappé
não dá.
Lewandowski.
É difícil.
Não, não dá. Cai mais mobilidade.
E vem cá, então, mas Uruguai ou não? Uruguai ou Chile?
Eu acho que dá Uruguai.
Acho que o Uruguai é favorito, mas ali, né?
Sem torcida. Sem torcida, aqui empate.
Empate. E o Paraguai e Peru.
Paraguai e Peru em Assunção.
Ah, o Paraguai tá com a seleção boa.
Pelo menos os times do Paraguai estão jogando bem.
Mas a zaga do Paraguai, os zagueiros paraguaios são muito bons.
O time do Peru. Ele foi
sem guerreiro,
é bem treinado. Mas ele tem sido. É um time que já o Gareca tá lá um tempão.
Então, mas não tem guerreiro. Sem guerreiro é
duro. Foi vice-campeão da Copa América.
Mas não tem guerreiro, Bruno. Guerreiro
faz muita falta.
Senhores, vambora?
Se você quiser, a gente fica aí com a
Denise. Vambora. Você tem muita coisa pra fazer à tarde, vai pro Ninho e tal. Então tá bom. Um abraço a todos, muito obrigado. Valeu, tchau.
É muito elegante hoje pra ir.
Bol Sul-Americana. Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais.